Bom dia, seja bem-vindo a esta edição do programa A Conversa Com, edição de sexta-feira, dia 11 de dezembro. O nosso programa de grande entrevista aqui na Rádio Vidigueira, que semanalmente leva até si um convidado, um protagonista da nossa região. O nosso convidado de hoje é Alberto Matos, coordenador distrital do Bloco de Esquerda, em Beja, a quem desde já agradeço a sua disponibilidade e a presença aqui nos estúdios da Rádio Vidigueira. Alberto Matos, para início de conversa, e tendo em conta toda a situação que atravessamos, que o país atravessa, que o mundo atravessa com esta pandemia, como é que o Bloco de Esquerda tem acompanhado, gerido esta pandemia e toda a sua envolvência?
Bom dia, em primeiro lugar, é sempre um prazer estar na Rádio Vidigueira com os profissionais e o auditório. Quero dizer que o Bloco de Esquerda tem acompanhado com a preocupação e com a gravidade que tem uma situação destas, como disse bem, em termos mundiais. Também na nossa região, não é exceção, e isso obriga-nos, por um lado, a ter uma atitude muito proativa, muito racional na adoção das medidas de saúde pública que têm vindo a ser executadas no país, mas também com uma redobrada atenção em relação à defesa dos direitos de cidadania, que, a pretexto de uma situação pandémica como temos, não podem ser postos em causa em termos de liberdades, em termos de garantias, com as restrições, naturalmente, de algumas liberdades individuais que todos nós temos aceito e que somos os primeiros a pôr em prática, e naturalmente também com algumas medidas a nível do Estado que enquadram essas restrições. Devo dizer que o Bloco de Esquerda não tem tido nenhuma atitude radical de contra, nem entra na onda dos negacionistas ou dos oportunistas que se aproveitam desta situação para contestar tudo e todos, mas em relação às medidas, nomeadamente do estado de emergência...
Mas como é que tem visto a atuação do governo, né, nesta gestão? As medidas são excessivas, demasiado permissivas? O Bloco que tem primado, pelo menos nos últimos dois estados de emergência, na votação dos últimos estados de emergência, pela abstenção?
Pela abstenção. Nós votamos a favor do primeiro e da primeira renovação do estado de emergência, naturalmente com as garantias que foram dadas, e lembro que na altura isso foi importante até para, por exemplo, os donos dos centros comerciais que se recusavam a fechá-los, lembram-se daquelas manifestações dos trabalhadores nos grandes centros comerciais e exigirem o fecho, mas o lucro, e os patrões queriam as lojas abertas a todo o custo, em muitos casos as grandes cadeias dificultaram isso, e foi precisamente ao abrigo do estado de emergência que o governo tem autoridade para isso e para muito mais. Tinha, por exemplo, para requisitar unidades privadas de saúde, algumas das quais se recusaram a aceitar doentes Covid numa primeira fase, e ao abrigo do estado de emergência podem ser tomadas medidas positivas, como também podem ser tomadas medidas negativas. Lembro, por exemplo, a proibição dos despejos, que aliás se mantém. Eu quero só referir uma situação na nossa região, que é bastante conhecida, podemos falá-la mais à frente, de imigrantes que no final da campanha da azeitona, em abril e em maio, foram abandonados pelos patrões à sua sorte, dessas pequenas empresas intermediárias, enfim, porque os grandes lavam as mãos sempre, e por exemplo na cidade de Beja vários trabalhadores foram ameaçados de despejo no final da campanha, porque o dono da empresa que tinha alugado uma pensão ou alguns quartos não pagava. Ora, ao abrigo do estado de emergência os despejos foram proibidos e portanto as pessoas não podiam ficar na rua, porque isso até em termos da pandemia era o pior crime que se podia fazer, para além da defesa dos seus direitos individuais. E houve uma série de medidas e de consequências positivas do estado de emergência. Agora, a persistência do estado ao longo do tempo, e por outro lado, é evidente que o tempo vai mostrando a congruência ou incongruência de algumas medidas, e portanto há algum desnorte da parte do governo, alguma incapacidade de resposta, não só em termos da pandemia, mas da articulação dos cuidados primários de saúde e de todos os cuidados de saúde em geral, que começaram a levantar redobradas preocupações, até porque nós temos uma nova lei de base da saúde. Era uma boa oportunidade de a implementar e fazer escolhas no sentido do reforço do setor público e de pôr o que resta em termos de privado, porque no distrito, por exemplo, é muito pouco, mas ao serviço do setor público, pelo contrário, começámos a ver permissividade, novas parcerias. Aliás, aí o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, influenciou negativamente em defesa dos privados, contratos leoninos que, em vez de ser um dever de cidadania e até de responsabilidade social dessas empresas privadas de saúde, ainda vão ser premiados e, portanto, saiu-lhes mais uma vez o Euromilhões à custa da saúde dos portugueses. E é isso que nos veio a fazer distanciar do governo nesta matéria da saúde. E em relação ao estado de emergência, não sendo nós nenhuma atitude contra, radical, de desobediência, nada disso, mas vemos que o essencial já não está aí, porque não, a generalidade dos portugueses cumpriu e é responsável, e portanto não é o estado de emergência neste momento que adianta nem que atrasa nada de especial.
Ou seja, seria desnecessário?
Neste momento podiam estas medidas ser mantidas portanto sem necessidade de um estado de emergência. Há algumas dúvidas constitucionais, daí a nossa abstenção, mas não é pela via...
O PCP tem falado muito em limitação das liberdades.
Bem, poderia ser utilizado nesse sentido. Na verdade, conhecemos abusos dos patrões, por exemplo, nos despedimentos, mas em termos de autoridade pública, não temos aí propriamente uma situação geral de abuso, porque se tivéssemos, naturalmente já nos teríamos levantado contra isso, mas há sempre o perigo, e portanto, temos-nos distanciado da atuação do governo nesta matéria também, mas não temos nenhuma atitude de obstrução, e daí a abstenção com o Bloco de Esquerda nas últimas declarações que o estado de emergência tem vindo a tomar.
Esta é uma situação que naturalmente terá um particular impacto aqui na nossa região, de si já debilitada de infraestruturas e de outras situações, coloca aqui ainda mais visíveis essas fragilidades das regiões do interior do país, ainda que essa interioridade até possa ter como resultado um menor número de casos, como se tem registado.
Bem, isso se verificou sobretudo numa primeira fase. Isto tudo é percentual, temos de ter em conta a população. E 10 casos, 20 casos, 100 casos em aldeias já é impossível, não é? Mas em vilas ou cidades da nossa região já são muitos casos. Portanto, 10 mil em Lisboa, em termos percentuais, pode representar menos. E na primeira fase não se sentiu tanto. Aliás, verificou-se até alguma vinda de pessoas de outras regiões para aqui. Pessoas que perderam o emprego, eu estou-me a lembrar de casos concretos, pessoas que trabalhavam, por exemplo, a Recibo Verde, por exemplo, motoristas da Uber e outros nos grandes centros, que ficaram sem nada, ainda ficaram com encargos que pagar porque tinham empresas. Os tais recibos verdes, na verdade, não são empresários de nada, a não ser da sua própria força de trabalho. Isto é aquilo que antigamente se chamava proletários, agora passaram a ser empresários, a recibo verde. Ficaram sem nada e tal. Eu conheço pessoas que vieram para aqui porque tinham a casa do sogro, da avó, do tio, de não sei o quê, e que pelo menos deixaram de pagar habitação e acolheram-se aqui ao Alentejo. Há casos desses. É curioso até que o Distrito de Beja, mas isso também tem a ver com as questões da imigração, tem tido um saldo demográfico positivo. Isso foi anunciado ainda há pouco tempo pelo Instituto Nacional de Estatística, e portanto, apesar de tudo, o Alentejo neste quadro, e mesmo em termos gerais, eu penso que poderá vir a ser bastante atrativo, porque toda a gente já percebeu a selva da vida urbana nos grandes centros, e portanto, vendo muitas desvantagens, que óbvias, mas também há vantagens, e daí uma esperança, e daí a nossa insistência em que é preciso criar melhores condições de vida também no interior. Agora, preocupam-nos coisas muito evidentes, como a falta de médicos de família, porque se Portugal está bem colocado, e já estava, e não está pior no ranking de saúde a nível mundial. Estamos em 11º lugar, menos é uma posição honrosa e incomparável com outras. Uhum. É precisamente porque tem um sistema, um Serviço Nacional de Saúde assente nos cuidados primários. Hospitais há muitos, e de certeza que noutros países há hospitais maiores e melhores e com mais tecnologia. O que nós tínhamos
era
uma
rede. Como é que foi o Bloco de Esquerda essa possibilidade que foi avançada há semanas sobre a possibilidade da Unidade Local de Saúde do Baixo Montes perder os médicos de saúde pública, que têm um papel fundamental
justamente
altura.
O setor essencial. Os médicos de saúde pública estão na Unidade Local de Saúde, mas os médicos de família que estão nos nossos centros de saúde e que sucessivamente, até por razões da própria vida, da idade, se vão reformando. Eu moro em Serpa e posso dizer, no último ano, nos últimos 2 anos, perdemos 6-7 médicos de família, que têm sido substituídos, em alguns casos, por grande esforço de outros profissionais que ficaram, por médicos que vêm de outros países, nomeadamente cubanos, etc., que não tinham um contributo inestimável, mas que não têm nem a relação com a comunidade, nenhuma perspectiva de ficar cá e, portanto, de serem verdadeiros médicos de família a prazo das famílias, enfim, da nossa região, como todas as outras. E, portanto, este pilar é este que nos dá os melhores indicadores de saúde. A mortalidade infantil, Portugal está no top europeu quando foi o 25 de Abril, na desgraça da Europa, como se sabe. Para quem diz que estava bem era no tempo do Salazar, esse é apenas um indicador, mas podíamos ir a muitos outros, de pobreza, de saúde, de água e saneamento, etc. Tudo indicadores que permitiram grandes avanços na saúde, mas assentes nos cuidados primários e nos centros de saúde, estão em risco. E obviamente depois também temos as dificuldades, ainda agora no recente orçamento não aparece nada e até foi chumbada uma proposta no caso do deputado do PCP para a segunda fase do Hospital de Beja. Portanto, o hospital também é importante, agora os pilares, a base estão nos centros de saúde e é aí que as falhas são maiores.
Mas naturalmente esta pandemia trará e está a trazer para a economia do país, da região, consequências verdadeiramente arrasadoras. Em que medida é que têm sido suficientes os apoios que têm sido anunciados por parte do Governo para as empresas? Alguns têm dito que é insuficiente, temos visto vários setores a reivindicar mais apoio para os mesmos. Como é que é essa situação?
Na generalidade dos casos, quando os apoios são anunciados, e temos tido sobretudo muitos apoios, quando são anunciados já há muita gente a morrer em termos de empresas. Isto é, se estivermos a falar de restauração, se estivermos a falar de serviços que vendem, que sobrevivem da venda direta ao público, quer dizer, não, é dos consumidores que eles recebem diretamente. E, portanto, quando chegam os apoios, muitas vezes as empresas já estão mortas. Portanto, dizemos que é claramente insuficiente. Naturalmente, ninguém podia esperar que tudo ficasse exatamente na mesma, mas depois, dentro das empresas, normalmente sobra logo para os trabalhadores, e temos até empresas que nos últimos anos fizeram lucros e no último ano ainda fizeram mais. Estou-me a lembrar das grandes cadeias de supermercados e de hipermercados, das grandes cadeias de distribuição. E ainda há dias vimos na televisão, acho que ontem, à porta da Superboc, os sindicalistas, e muito bem, os trabalhadores a protestarem. Uma empresa que, se algo que não se reduziu no último ano, de certeza, foi o consumo de cerveja, nem que fosse em casa, porque, enfim, as pessoas tinham que, confinadas, mas tinham que desabafar por algum lado, e que estão a despedir. Portanto, isto é que é inaceitável. E aí é que o Governo devia exercer os seus poderes, por exemplo, na proibição clara de despedimentos das empresas com lucros, que foi feita em países como a Itália, como a França. Não estamos a falar da extrema-esquerda de lado nenhum. Estamos a falar de países europeus, portanto, onde medidas como esta, para impedir os abusos patronais, aconteceram. As empresas que vão à falência normalmente são aquelas que têm um, dois trabalhadores ou uma empresa familiares, em que é a própria a empresa são, é a própria família, e portanto os trabalhadores são os patrões ao mesmo tempo.
Exatamente.
Essas muitas vezes não têm hipótese, e os apoios naturalmente agora são anunciados e vem aí a bazuca europeia, etc., mas eu temo que vamos entrar em 2021 com grande parte desse tecido social, que aqui no Alentejo também é importante. Veja-se a aposta que foi feita no turismo, e não temos nada contra. O que temos contra é se não for uma aposta sustentada noutros setores da economia, o turismo só por si, como se vê, é muito vulnerável. Veja-se o Algarve, enfim, que é a região talvez que está em mais dificuldades justamente por causa disto.
Precisamente. Pronto, retomando a questão da saúde, e falava nas dificuldades dos médicos de família, naturalmente essa carência que é crónica e é estrutural aqui no nosso distrito, mas em que medida é que seria importante também avançar com a segunda fase do Hospital de Beja? E já a propósito dessa proposta que referiu, o Bloco de Esquerda votou favoravelmente, não é?
Votou, e noutros anos anteriores temos nós apresentado essa mesma proposta, que já chegou a ter um cabimento orçamental mínimo em 2019, era apenas uma fase de projeto e estudo, que não teve desenvolvimentos. Eu lembro que em 2019 precisamente, e já não foi em 2020, foi em 2019, que tivemos aqui com o deputado Moisés Ferreira, com a presidência do ULSB, com a administração da ULSB, e eles próprios diziam: bem, vamos ver se o projeto, se aparece um projeto, porque depois haverá necessidade de verbas para avançar a obra. Ainda há dias soubemos que, apesar de...
Mas há projetos previstos para breve, um novo piso nas consultas
há
externas.
Há projetos parcelares, consultas externas, novo piso, isso é positivo, naturalmente, e a administração da ULSB, e bem, com os poucos meios que tem, mas não está parada. Mas, por exemplo, nós não temos, é o único, único distrito, único capital distrito em termos hospitalares, que não tem uma unidade de ressonância magnética, e tem ali bem perto, ali perto, privados a servirem-se disso e a serem pagos e bem pagos, as tais PPPs, pelo Estado, porque portanto, as pessoas que precisam de fazer esse tipo de exames de diagnóstico vão lá e o Estado paga. Ora, saía mais barato, ele está em projeto, etc. Mas não se concretiza. E, portanto, há muita coisa, nomeadamente em termos dos profissionais, porque essa é a grande questão, as carências do...
Como é que se atraem médicos para o interior?
Aí está uma boa questão. O Bloco de Esquerda propôs, e outros partidos apoiaram, mas já não é uma proposta que já vem de vários anos, a dedicação exclusiva e obrigar as pessoas que querem ficar no serviço público, serão compensadas, haveria aumentos, não sei se de 40%, tinha aqui à volta disso, seriam compensadas por isso, não escusavam de ir fazer uma perninha ao privado, porque o problema é que às vezes não é uma perninha, são as duas pernas, e vai-se ao serviço público de manhã despachar, mas depois o consultório está cá fora à espera, e isso é perverso. Primeiro, porque nem todos têm essa possibilidade, e segundo, muitos daqueles que podiam ser os melhores profissionais, ou que pelo menos têm fama disso, não estão com a cabeça a tempo inteiro no Serviço Nacional de Saúde, e por outro lado, porque os jovens médicos que vêm para cá e que passam por cá todos os anos, os internos, que vão agora em janeiro, vem mais uma fornada, são excelentes, a gente fala com eles. Ainda outro dia a minha médica de família estava lá com uma interna e dizia: pá, esperemos aqui que a nossa médica arranje um namorado alentejano, porque senão vai-se embora. Quer dizer, é ótimo que se arranjar um namorado alentejano, mas seria bom que ela tivesse tempo de se instalar, tivesse apoios, com dedicação exclusiva, que depois, com essas condições, se calhar até arranjavam.
E é essa falta de condições que leva também.
Não queremos casamentos à pressa.
Essa falta de condições que leva também médicos, enfermeiros para a Inglaterra, por exemplo, e no outro dia também observar que temos profissionais portugueses, jovens médicos e enfermeiros a liderar em hospitais na capital londrina, claro. Serviços como unidades de saúde pública, por exemplo.
Então, o primeiro-ministro inglês parece que teve sorte e calhou, entre outras, um enfermeiro português, e isso é claro também na medicina, mas nem a enfermagem, então, é absolutamente claríssimo. Isto é, os enfermeiros portugueses têm um nível de formação que, aliás, em termos técnicos, não o distingue muito dos médicos, mesmo aquela coisa nas equipas, e nós sempre defendemos, e o Serviço Nacional de Saúde assenta nisso, equipas pluridisciplinares. Não é o médico que é o dono disto tudo, tanto os enfermeiros e os auxiliares e os administrativos, foi com equipas pluridisciplinares que se construiu também o Serviço Nacional de Saúde e os centros de saúde, e o respeito por todos os profissionais, os técnicos de diagnóstico e terapêutico, tudo isto é este equilíbrio que dá. Ora, se os nossos enfermeiros são de excelência e não ficam até em termos de licenciatura e doutoramentos e nada atrás dos médicos, quer dizer, não se compreende como é que precisamente não se investe no capital humano, porque é este capital humano. os meios, haverá sempre, nós nunca não teremos a nível nunca dos Estados Unidos e de outros países em termos das altas tecnologias. Mesmo assim, podemos fazer coisas muito interessantes, como têm mostrado os nossos investigadores, até com menos dinheiro. Agora, no capital humano, nós podemos bater com toda a gente. Nós temos dos melhores profissionais do mundo e isso está à vista.
São precisas medidas de discriminação positiva? Fala-se muito nesta expressão?
Com certeza, mas repare, se bastava essa medida da dedicação exclusiva é central. Depois pode haver mais apoios para quem esteja ainda mais longe de Lisboa, mais para o interior. Isso já são trocos, digamos assim. Porque se a pessoa for bem compensada pela dedicação exclusiva, como também não há, os lugares não estão todos em Lisboa, apesar de tudo, portanto, há lugares aqui que ficam por preencher, portanto, e não ficariam por preencher. Isso já bastava, mesmo sem grandes alcavalas, bastava a dedicação exclusiva para as pessoas. Naturalmente, pois haverá apoio também em termos de habitação, as câmaras municipais aí têm um papel a desempenhar, de estímulos fiscais, outros, etc. Tudo isso são medidas complementares. Mas esta medida, por exemplo, foi chumbada ainda, já este ano, dedicação exclusiva, por quem? Pelo PS, pelo PSD, pelo CDS, pelo Chega, pela Iniciativa Liberal. Isto é pelo PS e pela direita. É por isso, é por estas e outras, que nós até nos rimos quando ouvimos o Partido Socialista dizer que o Bloco de Esquerda que vota ao lado da direita. Vota contra um orçamento, e nos votos contra é sempre possível somarem-se posições absolutamente diferentes. Estão contra porque eles querem mais privado e nós queremos mais público, é lógico. Portanto, mas vemos, infelizmente, não é só no orçamento, é ao longo do ano, em diversas matérias, podemos falar dos olivais intensivos, etc, etc, etc.
Já falaremos.
O PS sempre ao lado da direita, e isso é que é grave.
Alberto Matos, a região aguarda também com ansiedade e expectativa aquilo que sou o retomar das ligações ferroviárias diretas à capital do país, a Lisboa, bem como a melhoria do próprio serviço de transporte ferroviário, estando contemplada já no Plano Nacional de Investimentos 2030 a eletrificação da linha entre Beja e Casa Branca, mas ainda com a chegada pelo meio das tais carruagens bimoto, que ainda assim, ao que parece, só chegarão lá para 2025. Em que medida é que é urgente e fundamental esta ligação?
Olha, sem usar aquelas expressões do autor do plano de resiliência, o engenheiro Costa e Silva, que tem, então, estava ali uma palestra em Beja, e conseguiu falar que era crucial, fundamental, principal, era tudo. Só que o problema é que, por enquanto, são projetos que podem ir até 2030. E, na verdade, mas ele por acaso referiu isso, não é só a ligação a Lisboa, é a ligação ao Algarve pelo interior, até como alternativa. Basta haver um desastre numa linha, a ligação ao Algarve a Lisboa fica interrompida, porque só assenta no litoral. As minas de Alstrão, as Neves Corvo, não, as Neves Corvo já têm uma ligação da estação de Ourique à Funcheira. Portanto, o que faltava eletrificar de Casa Branca, já não é até à Funcheira, era só até à Estação de Ourique, porque da Estação de Ourique até à Funcheira isto já existe para servir a São Mincor. E muito bem, portanto, aproveitemos aquilo que está feito. Portanto, essa ligação é absolutamente fundamental enfim, não nos descansa termos em projeto uma coisa que, bem, acho que as novas carruagens também, lá para 2025, o problema não podemos é continuar, de facto, neste estado.
É uma solução transitória, mas que também vem tarde.
Vem tarde. Nunca, aliás, devia ter sido fechada a linha para o Algarve. Ela devia ter sido eletrificada, não era fechada. Agora, à parte da linha, de certeza, como aconteceu com o ramal de Moura, que já está, apodreceu, as plantas invadiram, os terrenos aluíram, etc. Vai-se gastar muito mais, mas enfim, mas é que tem mesmo que se fazer. Eu insisto muito nesta questão da ligação ao Algarve, porque não é só Beja e a ideia da capital distrito, Beja, Lisboa e tal, isso é tudo muito interessante, mas é toda uma região. E se ficarmos amputados dessa ligação a norte e a sul, naturalmente Beja será sempre um ramal.
Até bem da coesão territorial e esta mobilidade que
aliás, o plano ferroviário, o Bloco de Esquerda propôs um plano ferroviário nacional nas suas propostas, que assenta na ligação para além de... Porque já ouvimos depois, é mais uma, não sei quantos de milhões, 450 milhões, para Lisboa-Porto, mais uma vez, né? Quer dizer, ali a necessidade de ligação de todas as capitais de distrito, por via ferroviária. Neste momento, para além de Bragança, por exemplo, não existe ligação Porto Alegre, não é só Beja, Porto Alegre não tem. E a ligação que era necessário completar era Castelo Branco-Porto Alegre e depois até Évora, Beja, o Algarve. É tudo isso que depois não vale a pena andar a falar no interior para fazer, para andar a brincar com estas coisas. E é possível, por exemplo, a ligação Guarda-Covilhã, que é essencial para ligar a linha da Beira Alta com a linha da Beira Baixa, mas isso também por causa de Vilar Formoso e da ligação à Espanha, foi recuperada. Eu conheço aquelas aldeias, até por razões familiares e também porque nasci por lá perto, entre a Guarda e a Covilhã, aquela linha estava completamente, já tinham roubado os cabos, as travessas e tudo, enfim, esse negócio funciona sempre. E agora gastou-se dinheiro, se calhar não se devia ter deixado de degradar, mas ainda bem, o Primeiro-Ministro esteve lá há uns tempos a anunciar, não sei se aquilo já começou mesmo a funcionar, Guarda Covilhã, muito importante. Então, e Beja, e o Algarve, e etc. É isso, é essa coerência que tem que haver. Já agora a própria ligação de um ramal ao aeroporto de Beja é eletrificado, porque também não vale a pena termos aqui um aeroporto, portanto, instalado sem outras ligações, quer ferroviária, quer na própria rodovia.
Já foi também referido esse estudo para essa possível ligação precisamente ao aeroporto?
É crucial, como diria o Costa Silva, mas é que é mesmo, porque um aeroporto que não tenha uma ligação rápida a Lisboa e ao Algarve, já agora, e isso é fundamental em termos de turismo, o aeroporto de Faro e o de Lisboa já não dão escoamento. Em épocas normais, agora claro que dão, né? Agora até sobra. E portanto, em vez de andar a querer fazer um aeroporto meio afundado, que vai ser o do Montijo, com as consequências ambientais gravíssimas que pode ter, se calhar era preferível investir na ligação do aeroporto de Beja, não como alternativa a Lisboa, né, e ao Montijo, a gente também não quer,
mas como um complemento.
Esta confusão, mas como um complemento e com um papel próprio, não só para o desmantelamento de aviões, para as chocadas, essas coisas todas muito importantes, para algumas oficinas da indústria aeronáutica que serão importantes, mas pode ter, sobretudo na carga, mas também complementarmente dos passageiros, pode ter aqui um papel importante. Agora, se não tiver, já não falo da A26, que agora...
Mas aqui na questão do aeroporto, e já que falamos também, e
sim,
naturalmente
sim.
Tínhamos previsto, há aqui também um travão, que é o facto de o aeroporto de Beja já ser propriedade da Vinci, empresa privada, e que deixa o governo agora de alguma forma...
Já foi mal terem acabado com, acho que era a EDAV, empresa
de desenvolvimento do aeroporto de Beja,
e terem integrado na ANA, porque a ANA tinha outra dimensão nacional e não olhava na perspectiva da região, e portanto naturalmente Beja eram peanuts, eram trocos para eles, e isto foi ficando para trás. Depois da privatização da ANA e a entrega, neste caso a da Vinci, corremos o risco do próprio país ser olhado como peanuts, já não é só Beja, e portanto Beja fica na ponta disso tudo, e portanto foi mau, mas pronto, aí o governo, que por exemplo acabou por ter a maioria e o controle na TAP, com os problemas que se sabem hoje, mas não foi por causa do controle público, os problemas já existiam, se fosse que o privado era fácil despedir-se toda a gente. Agora, também em relação a estas empresas, há processos de privatização que podem ser revertidos, sobretudo porque eles não cumprem contratos, não cumprem nada, e alguns, se calhar até com a crise, até agradecem isso embora depressa, para outros lados. E, portanto, é possível intervir também, e o setor público tem que ser sempre dominante e liderante para poder até atrair investimento privado com regras e com alguma lisura.
Em relação ao aeroporto de Beja, não chega só aquilo que está no terreno. Temos o projeto da mesa, já com um hangar em construção, com essa perspectiva do desmantelamento de aviões, também o parqueamento, e por vezes podemos ver 10 e 12 aviões estacionados, o que confere de alguma forma a capacidade ao aeroporto de Beja, mas não chega.
não chega
esta valência.
E já agora também não é só quando há um avião que anda para aí a ameaçar despenhar-se. Beja é um aeroporto muito bom, tem todas as condições. Então, se tem todas as condições, deem-lhe as que faltam, e tem a ver precisamente com essas ligações. Eu insisto na ferrovia porque é mais ecológica, é fundamental, é mais rápida em todas as capitais europeias. Há aeroportos a mais de 100 km das capitais, e portanto complementares, naturalmente, mas
é tudo fora dos centros da cidade.
Mas a própria A26, que morre ali ao lado, que nunca chegou a existir, aliás agora ficamos ali na Malhada Nova, a seguir a Figueira de Cavaleiros, portanto custou a abrir aquele troço de 11 km, quer dizer, mas agora fala-se nas alternativas do IP8, nas variantes de Berinjela.
Como é que vê-se a infraestruturas de Portugal? Já publicou os concursos para a elaboração desses projetos de reabilitação e do reforço das condições de circulação, utilizando aqui os termos que foram publicados, nestes dois troços do IP8, em Ferreiro do Alentejo, no Conselho de Ferreiro do Alentejo, e outro no Conselho de Beja, com vista a chegar à rotunda do aeroporto.
Pois, eu espero que não sejam remendos que não nos venham a sair mais caros. Isto é, para não seguir com uma obra que já vinha atrás e que, aliás, como se sabe, em 2011 há obras de arte feitas à beira da autoestrada, que daqui a uns séculos os arqueólogos vão perguntar o que é aquilo.
É importante aproveitar
o que está feito, e mesmo assim já havia terraplanagem, isso tudo, enfim, as intempéries deram cabo do resto, esse já é irrecuperável, mas a fazer obras que não se anda a fazer remendos e mal cozidos uns com os outros. Eu acho muito bem que haja uma variante a Berinjel, como devia haver a Pias, por exemplo, e a outras terras, com a Figueira de Cavaleiros, tanto, porque é mau até do ponto de vista da saúde das populações e dos acidentes rodoviários, sistematicamente as estradas nacionais ainda passarem para as populações. Mas, portanto, em vez de três ou quatro bocadinhos mal cozidos, que depois são uma coisa provisória, que nos podem sair mais caro, porque um dia que se pense mesmo que tem que fazer uma obra, como é que se vão cozer esses bocadinhos? Ou menos que eles sejam articulados, mesmo avançando separadamente, sem esquecer a ligação depois à fronteira de Vila Verde de Ficalho e a Sevilha, porque o eixo Lisboa-Sevilha, passando por Beja, já agora para Sines, é hoje um eixo fundamental. Diz muito mal do estado das nossas estradas.
A grande aposta parece ser mesmo o troço de Grândola, Sines-Grândola. É a grande aposta neste momento da A26.
Ok, mas independentemente disso, e até da ligação ferroviária depois por Évora, etc. e tal, mas o nosso IP8 de Beja até à fronteira está muito tempo mau estado, mas é fantástico, porque a carga de caminhões que aquilo leva todos os dias, e eu moro em Serpa, sei bem o que é isso, é espantoso como é que a estrada não está assim tão má ainda. Isto é, mas qualquer dia, como diz o outro, a casa vem abaixo, e de facto não há condições para continuar. Quando a ligação a Sevilha é essencial em termos económicos, não só para a nossa região, mas para a própria capital do país, e transitam para ali diariamente cargas imensas. Já agora tem a ver também muito com a questão dos olivais, das monoculturas, etc. E que há interesses espanhóis aqui instalados na região. E, portanto, mas não é só isso, empresas de todo o tipo circulam todos os dias.
Precisamente.
Portanto, não é confortável, e um dia destes vai acabar mal, com mais acidentes, etc.
Mas precisamente ia por aí para entrarmos também depois aqui no projeto de Alqueva. Alqueva, que é naturalmente o grande projeto que temos na região, que está no terreno, que tem transformado a mesma, gerando uma outra dinâmica económica, comercial e social. Só por si este projeto não deveria obrigar, entre aspas, a todas estas questões que falámos a andar um pouco mais rápido, principalmente a rodovia.
Naturalmente que sim, já falei dos transportes, até mesmo em relação ao aeroporto, do ponto de vista da carga, muita coisa que é aqui produzida, não é só frutos, mas quer dizer também do ponto de vista da pecuária, etc. Muita coisa que podia ser exportada diretamente daqui, não tinha que andar sobre rodas da cabo das estradas, que ainda por cima estão em mau estado. mas de facto é mais um argumento, e tanto é um argumento de peso, que de qualquer maneira não deve ser aceita criticamente. Eu quero dizer que sou um defensor da Alqueva desde o início. Alqueva, com água, abriu-nos possibilidades de escolhas múltiplas. Agora estou radicalmente contra as escolhas que têm sido feitas, ou que não têm sido feitas, têm sido...
As culturas intensivas, isso
têm, por falta de opções políticas e de uma política agrícola coerente, deixou-se o mercado, é a velha tese, o mercado de forma selvagem, avançar. E o que é que avançou? Avançou quem tinha dinheiro, quem tinha dinheiro para lavar. A gente sabe como é que foram compradas muitas propriedades no início dos anos, no início do século, nomeadamente por capital espanhol e não só. Pois temos grandes SGPS aí instaladas, financeiras, que para eles, antes de lhes dar a produzirem azeitona ou sabonete ou sapatos, é a mesma coisa. Portanto, vão aqui para fazer lucro rápido e imediato. Quer do ponto de vista ambiental, quer do ponto de vista dos solos, diretamente das práticas agrícolas, tem sido muito mau. Eu há tempos vi com curiosidade uma entrevista do Sr. Pedro Marques, que é do Olivo 1, se não me engano, e que agora passou para o time da amêndoa, do amendoal, e dizia, de facto, não se pode negar que foram feitos alguns crimes na fase inicial da plantação do olival. É curioso, porque há uns tempos atrás quem fizesse críticas era irresponsável, era contra o desenvolvimento.
Mas os agricultores
agora já reconhecem que houve crimes no olival, mas que o amendoal vai correr tudo bem. Isto é sempre porque mudaram de cavalo e agora já dizem que o amendoal não é tão dependente dos mercados internacionais. Evidentemente que é, nomeadamente da Califórnia, dos Estados Unidos, onde este modelo também vem, nomeadamente em relação à amêndoa. Mas também temos um problema, é que a fábrica do azeite, este modelo monocultural super intensivo, está em crise. Já o ano passado estava, lembram-se que houve aí umas queixas que as fábricas de bagaço de azeitona estavam entupidas, já não podiam receber mais. Portanto, também houve aí muita divulgação que as tulhas do azeite estavam cheias. O ano passado não se vendeu tanta coisa, precisamente porque o azeite é um produto muito importante, muito bom para a saúde, etc. Mas a gente não come nem bebe azeite. Isto é, quando foi abaixo o turismo, as grandes cadeias de hotéis internacionais, as exportações entraram em crise, começa a haver aí azeite a sobrar. Eu não sei como é que vai ser esta campanha, em cima da outra onde já havia azeite armazenado. Portanto, dizem que este ano que há menos produção, se calhar até por bem, porque isto começa a ser insustentável. E é sempre a velha, o velho problema das crises de superprodução do capitalismo, feitas de forma, produzidas de forma selvagem. Há uma altura que vai tudo para a azeitona. Vai tudo para a azeitona. Neste momento já há olival super intensivo no Egito e na China, e até no deserto, no Egito. Estão a plantar. E aquilo com as regas, e gota a gota, eles não são parvos, é só imitarem. E portanto, qualquer dia não há onde vender azeite e o preço vem para aí abaixo. Eu depois quero ver, quando isto der para o torto, quem é que vai pagar. Do ponto de vista ambiental, porque o capital vai-se embora, vai investir em qualquer coisa para o outro lado do mundo, e é a coisa mais fácil. Agora vão ficar os terrenos, portanto, do ponto de vista até na maneira de plantar, o não respeito das curvas de nível, o pôr coisas a escorrer em linha diretamente para as barragens, basta chover, porque agora chove cada vez menos, mas quando chove às vezes é com mais força. Portanto, basta uma enxurrada para levar metade da terra para as barragens.
Mas ainda,
portanto,
assim,
isso é irresponsável. E a gente, e de qualquer dia estão a pedir subsídios porque começou a dar prejuízo. Quer dizer, temos que pensar e não estar só dependentes. Porque o problema não tem nada contra o olival, nem contra o amendoal, nem contra nada.
Mas é inegável que há uma outra dinâmica na região.
Claro, uma dinâmica. Agora eu pergunto, quem é que beneficiou com isso? Os grandes especuladores que meteram aqui dinheiro, que levam azeitona a granel para a Espanha, levam óleo a granel para a Espanha, alguns nem é exportado como marca portuguesa, mas enfim, apesar de tudo, há muito azeite. Portanto, mas há todo este problema ambiental, e já agora há um problema social associado a isso, que é emprego para a população portuguesa é muito pouco. E nós temos, sobretudo, uma coisa que se chama trabalho escravo. que eu sei bem o que é.
Essa tem sido a realidade mais negra de Alcântara.
Pois é, mais negra, mas é o modelo social próprio disto. Porque já agora, como imitaram a Califórnia, na Califórnia também dizem que sem imigrantes ilegais não há colheitas na Califórnia, nem no Alqueva. E, portanto, nós temos aqui superexploração de muitos trabalhadores, aproveitando até a situação ilegal em que alguns chegam. Muitos estão em processo de legalização, eu conheço bem essa realidade e orgulho-me de trabalhar nela, mas independentemente até do estatuto legal, são cometidos todo o tipo de abusos, a começar por uma coisa muito simples, é que os donos da terra, os grandes proprietários, hoje já nem são às vezes as velhas famílias latifundiárias, são sociedades anónimas que nem sabe quem são, e que têm uns representantes e uns testas de ferro que aparecem de vez em quando, mas os verdadeiros donos do capital ninguém sabe quem são. Eles alugam a mão de obra, portanto, eles empregam pouquíssima gente, 4, 5 pessoas para estarem permanentemente no monte, e durante o resto do ano são contingentes e contingentes a empresas de trabalho temporário e sobretudo a prestadores de serviços que se criam na hora e desaparecem no minuto seguinte, e que pelo preço mais baixo. Eu já tive.
E essa é uma realidade que está a transformar uma nossa região, e daqui a uns anos naturalmente terá essa a repercussão social.
Claro, eu
e até demográfica.
Eu estou farto de verem chorar de vez em quando empresas de trabalho temporário, algumas com pouco recomendáveis, outras um bocadinho melhor em termos de práticas laborais, mas a gente já não aguenta. Eles fazem 45 euros ao hectare, seja de apanhar azeitona ou outra coisa, mas aparece sempre um que faz por 40, por 35, por 30. Nós não aguentamos, dizem-me eles. Agora, como é que vão aguentar os trabalhadores? Isto tudo é suportado porque há superexploração dos trabalhadores no trabalho, na habitação, aquelas casas miseráveis que se vêem em Beja, mas que há aí por todas as aldeias e todas as vilas onde vivem trabalhadores, onde estão 50 pessoas a pagar 80 euros cada um, dá 4 mil euros por mês num pradieiro daqueles. A empresa que aluga ou o dono da casa não paga mais de 1000, portanto ganha 3 mil por mês só à custa da exploração da habitação. Portanto, e depois tudo isso é descontado no salário. Ninguém leva 600 euros para casa, levam 300 com sorte, porque é descontado a habitação, é descontado os transportes naquelas magníficas carrinhas de 9 lugares que chegam a levar 15, e naturalmente em tempos de pandemia, porque é nesse que nós estamos, isso hoje é particularmente grave e perigoso, e é por isso que, entre outros, para além da questão dos lares, temos em alguns imigrantes que vivem ao molho em contentores. Tive aqui o caso do Alvarrão. Porque é que Serpa entrou na zona laranja e vermelha? Agora é mesmo vermelha e tem muito a ver com a situação do Blar e não só. Foi precisamente pelas comunidades imigrantes que estão mal alojadas, que são super exploradas. Isso é orgulho, para alguém. Isso é tão orgulho como a história do ucraniano morto no aeroporto de Lisboa. Uma vergonha. É uma vergonha nacional e internacional.
Alberto Matos, porque o tempo também está quase a terminar, como é que viu também o processo eleitoral que decorreu recentemente nas CCDRs, as Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional? Foram a votos. Como é que viu o Bloco de Esquerda, como é que viu este processo?
Bem, o Bloco de Esquerda teve uma posição muito clara, que se traduziu numa posição de voto em branco. Nós não abdicámos os nossos eleitos de irem votar, esse é o seu direito de voto. Os nossos eleitos nas Assembleias Municipais, no caso no Alentejo, não eram muitos, mas enfim, apesar de tudo fomos namorados pelas várias candidaturas, porque eram votos que podiam decidir e a diferença não veio assim tão grande, mas nós estávamos frontalmente contra este processo. Primeiro, porque sempre defendemos a regionalização e não há outra forma de legitimar órgãos regionais com competências próprias do que a eleição direta. A eleição indireta, seja através das CIMs, em que está um presidente de Câmara de Serviço que está à frente assim, ele é eleito no seu concelho, é aí que ele tem que dar conta. Portanto, isso não funciona. Na região foi pior, porque embora fossem os autarcas a votar, nem os eleitos para a presidência da CCDR, neste caso não é autarca, portanto, mas os autarcas não têm nenhum controle, porque só votam sai de lá um eleito, a partir dali, quem o pode demitir, até pode demitir, é o Primeiro-Ministro. E, portanto, continua o centralismo absolutamente desbragado. No caso do Alentejo, tivemos a curiosidade de haver um senhor. Ah, e depois, isto tudo por acordo entre quem? PS e PSD, três para o PS, Lisboa e Val do Tejo, Alentejo e Algarve, e o Norte e Centro foram para o PSD. Peço desculpa, António Costa e Rui Rio. Quer dizer, isto são dois homens que, na verdade, escolheram isto é o pior centralismo, é o pior do centrão, do bloco central, da corrupção, de tudo o que lhe está associado. É um processo destes. Só a democracia direta, no caso, a eleição dos órgãos regionais, a começar por uma Assembleia Regional, do qual sairá uma Junta Regional, é que pode limpar com o vento da democracia.
Poderia ter sido um primeiro passo para a
burocracia instalada nas CCDRs.
Poderia ter sido um primeiro passo para a regionalização?
Não, eu acho que foi mais lama para... quando a gente tem que fazer uma obra, a lama realmente não ajuda. Isto foi mais lama para uma obra que é da regionalização que tem que ser feita. Mas a lama vai ter que ser limpa pelos ventos da democracia. E o vento da democracia é o povo a votar um ao outro.
Muito rapidamente, 2021 vai trazer dois atos eleitorais, presidenciais já em janeiro, autárquicas em outubro. O Bloco de Esquerda já iniciou a preparação as presidenciais, como é conhecido, o apoio a Marisa Matias, que vai inclusive estar no próximo domingo em Ferreira do Alentejo, em Fortes. No que diz respeito às autárquicas, com que objetivo parte o Bloco de Esquerda e já iniciou essa preparação desse momento eleitoral também?
Bem, naturalmente que os próprios atos eleitorais, vamos ter já as presidenciais, estão condicionados por esta situação da pandemia. Portanto, alguma da preparação normal, muitas reuniões, etc., alargadas neste momento são difíceis, o que não impede que os contactos estejam a ser feitos e que, particularmente, depois, nós gostamos de tratar uma coisa de cada vez, até porque o próprio...
Mas já neste momento presidenciais.
O próprio ato eleitoral das presidenciais tem muita importância e não é para ver à partida um dito vencedor antecipado, que é capaz de o ser, mas não há grandes pressões de voto útil.
Mas... com que objetivo parte o bloco de Esquerda? Marisa Matias, que já deixou a intenção de querer pelo menos ficar à frente de André Ventura.
Nós temos, e Marisa Matias, lembro-me que há 4 anos ou há 5 anos, nas sondagens andou cá muito para baixo, nos 4%, 5%, saiu com 10%. Portanto, está com 7%, é excelente. E, portanto, desse ponto de vista, não temos nenhuma preocupação, nenhum stress. Porque o que nós não queríamos era passar pela vergonha da esquerda que se vai esconder debaixo do chapéu do Marcelo Rebelo de Sousa por não ir ao combate. Felizmente que há outras candidaturas à esquerda, portanto Ana Gomes, portanto o João Ferreira, a Marisa Matias, e para afirmar, não é só do ponto de vista partidário, é do ponto de vista daquilo que deve ser a função presidencial, que não pode ser, se não podia ser, e nós discordámos sempre disso, de uma espécie de corta-fitas ou de um muro de silêncio, mas um silêncio que depois fazia o pior, que era Cavaco Silva. Também não pode ser um entertainer como tem sido Marcelo Rebelo de Sousa, que na hora da verdade e por muitas selfies é sempre o homem que pressionou para as PPPs com os privados na saúde, que na hora da verdade nunca ouvi, viu nos fogos em muitos lados, mas nunca ouvi na porta de uma fábrica quando os trabalhadores estavam em luta, nem que seja para dizer que tinha que haver equidade e o diálogo, aquelas coisas, mas nada. Portanto, uma presidência à esquerda com base no respeito da Constituição da República Portuguesa e da nossa dignidade como Estado. Por exemplo, nesta questão deste silêncio vergonhoso também do Presidente da República em relação ao assassinato e à tortura de um cidadão ucraniano no aeroporto. Portanto, o Marcelo está em todas, mas algumas falha e são essenciais. E, portanto, achamos que é muito importante este combate. o nosso adversário é de facto Marcelo Rebelo de Sousa, que representa o poder instalado e, portanto, em relação ao qual queremos afirmar outros valores, certamente com um bom resultado, mas não, sem nenhum stress. Não ignoramos a existência de uma extrema-direita fascista, porque eu já venho bem antes do 25 de Abril, ainda era jovem, mas ainda tive a pida em cima. E, portanto, não tenho peso nenhum em chamar fascista ao Ventura e à sua quadrilha. Há uns piores, como o PNR, etc., mas ele é a face onde está essa gente toda escondida. Os skinheads, a pior escumalha fascista que tem o nosso país, que se esconde atrás disso. E, portanto, é importante que ele seja reduzido à sua dimensão. Eu não sei se ele vai ficar atrás de um, dois ou até dos três candidatos de esquerda, como eu desejaria. Agora, que não vai, que de todos eles juntos, de certeza que vai ficar muito abaixo, e não tem. E é importante que lhe cortem as asinhas, até porque agora o patrão Trump foi-se embora, ou vai-se embora, e portanto isso também é capaz de lhe tirar um bocado de gás.
Muito bem. Alberto Matos, obrigado pela presença, pela disponibilidade. O nosso convidado de hoje, o coordenador distrital do Bloco de Esquerda em Beja, Alberto Matos.